E a gente vai falar sobre felicidade. Tem coisa melhor para a gente falar nessa reta final desse ano? Pois é, não tem, né? Nós vamos falar sobre felicidade nas corporações. Como é que a gente equilibra bem-estar, produtividade? Você que é empresário, está ouvindo a gente agora e quer saber como deixar seus colaboradores mais felizes, porque a gente sabe que gente feliz produz mais. E você que também é colaborador e está precisando melhorar aí o seu grau de felicidade no seu ambiente de trabalho, será que isso é possível? Para tirar todas essas dúvidas, a gente está ao vivo agora com a especialista em felicidade, a Cristina Barros. Boa tarde.
Olá, Brenda, tudo bem? Que bom estar aqui, você, todos os ouvintes, para a gente falar desse tema, né? Que é tão bom para todos nós, felicidade.
Primeiro de tudo, explica o seguinte pra gente, como é que a gente se torna um especialista em felicidade como você e qual que é esse conceito de felicidade no ambiente de trabalho, como é que a gente mede isso?
É interessante que tem pessoas que me perguntam, né, já que você é especialista, então você é feliz? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu, durante a pandemia, que foi aquele tempo de reclusão e de muito sofrimento, eu comecei a estudar e até por conta do meio digital eu tive condição de conhecer um centro de estudos, né? Existem vários no mundo, mas na Universidade Berkeley, que estuda a ciência da felicidade no trabalho. E ali a gente aprende os fundamentos que existem e a falar de felicidade, né? Não na ótica da filosofia, que é importante, a gente tem que conhecer, da sociologia, da psicologia, mas falar de felicidade sob a ótica da economia e do trabalho. Então, é possível, sim. É claro que uma empresa, para ser feliz, né, como você disse, né, vamos falar com os empresários. Uma empresa só vai ser feliz se ela der lucro. Se a gente achar que a empresa vai viver sem dar lucro, empresa que não dá lucro quebra, não gera emprego, não fica feliz nem o dono da empresa, nem o empregado que perde seu emprego. Então, a primeira coisa é reconhecer que o lucro tem que ser medido. Mas a gente tem que medir esse lucro e, no meio do caminho, as variáveis de saúde mental e de satisfação das pessoas. Se a gente mede isso, e você falou uma frase, Brenda, né, quando você diz que a gente feliz que produz mais, eu não sei se você leu quase que propaganda, mas o jeito Harvard de ser feliz, aqui tem trabalhos que falam, gente feliz é 3 vezes mais criativa, é 27% mais produtiva. Então, foram feitos trabalhos comparando. Gente que se sente bem, que se declara de bem-estar, produz melhor, trabalha melhor, fideliza mais cliente, é bom para todo mundo. Então, isso é possível, é ciência e a economia mede isso também.
É isso, as pesquisas mostram isso, né? Os números mostram. Como é que a gente pode pensar nesse bem-estar, então, do colaborador, da empresa como um todo, como uma estratégia de sucesso? O que a gente precisa aplicar no nosso dia a dia?
Brenda, existem 4 pilares da felicidade no trabalho. O propósito, o engajamento, a resiliência e a gentileza. Quando a gente fala no propósito, tem que começar lá no departamento pessoal, no RH. Você vai recrutar gente, a tua empresa é de quê? Você está procurando emprego? Você vai trabalhar numa empresa que você acredita nessa empresa? Você consome os produtos dessa empresa? Se você não acredita, né? Eu não posso trabalhar numa fábrica, eu sou vegana e eu vou trabalhar num abatedouro. Não existe. Então, tem que ter as pessoas conectadas com o que a empresa se propõe. Você é o primeiro embaixador da tua empresa. E isso é um trabalho do RH. Depois disso, a gente tem a resiliência, né? Existe uma curva de desempenho, sei lá, em 1908. Isso não é novidade, mas hoje em dia a gente fala no burnout, né? Eu tô exausto, tô consumido. Só que eu garanto a você e aos nossos ouvintes aqui, eu posso te dar um trabalho com mega salário. O seu trabalho é carimbar o dia inteiro. Você não pode falar nem olhar para o lado. Carimba papel. Você vai ficar 3 meses para guardar dinheiro, mas depois você se manda, porque aquilo é um porre. Ninguém aguenta. É chato. Então, tanto muito trabalho quanto pouco trabalho não é bom. E aí a gente tem que ser exposto, sim, a tensões, mas a gente precisa voltar a ser treinado, ter suporte, ter autonomia para resolver problema. Se a empresa treinar você, olha, você pega no microfone e você fala assim, na hora que o microfone cai ou vira, você virou tarefeiro, você não vai saber fazer. Então você tem que ter autonomia, com treinamento, responder pelo seu trabalho e ser reconhecida por ele. Aí sim, você vai ter pressão, você volta depois melhor, não é aquela resiliência tóxica, aguenta, aguenta, aguenta até o fim. Aí você morre e a empresa segue e você ficou para trás. Outra coisa, né, se você trabalha do lado de pessoas que estão conectadas com o propósito da empresa, isso engaja. Todo mundo vai trabalhar, desculpa aqui a palavra, mas com tesão. Está todo mundo afim, vamos junto, é para dar certo. Aí pode acabar a luz que você vai dar um jeito de rodar a manivela para fazer funcionar. E por fim, a gentileza, que não custa dinheiro nenhum. Não adianta você querer fazer um mega treinamento, workshop, com nome bonito de inglês, se depois o chefe esbarra no corredor com você, é grosseiro, não te dá bom dia nem nada. Então, esses são fundamentos importantes e que você tem que olhar para o lucro, o tempo que você fica no ar, quantidade de produto produzido, né? Você tem que olhar para esses indicadores, mas olhar também para a sensação. Pergunta todo dia para quem está trabalhando, e aí, teu trabalho hoje valeu a pena? Esse é um indicador que só de você botar as pessoas para falarem, elas já se sentem ouvidas, e isso ajuda você a entender o que está acontecendo, desde o RH até o seu trabalho, se de repente não fizer sentido para aquele time.
Você deu um exemplo muito legal, né, disso, do chefe que esbarra e nem pede desculpa, porque não adianta a gente promover ações que melhorem o ambiente de trabalho, a felicidade, se a própria liderança não tem essa visão e não age dessa maneira também. Muito disso vem da visão do líder, né, e principalmente de ter esse ambiente com uma confiança instalada, com muita clareza entre a empresa e o time, como você disse agora, né, de fazer o outro ser ouvido, não apenas momentaneamente, ali numa pesquisa que é feita uma vez por ano, mas ter realmente esse diálogo aberto para a pessoa ter essa confiança de falar, olha, acho que dá para melhorar isso. Olha, acho que se a gente mudar um pouquinho, o resultado pode ser outro. Podem ter ideias incríveis guardadas ali por medo de serem expostas, né?
É, porque senão a gente... O que acontece com o tema felicidade hoje é que virou balela. Então, vamos lá, vamos botar uma mesa de ping-pong no terceiro andar. Tá bom, aí você quer dar com a raquete na cara do outro. Então, não adianta. Isso tem que fazer parte da essência, e vem do exemplo, vem da liderança, sim, né? Hoje as pessoas pedem demissão porque elas simplesmente não querem se subordinar, se sujeitar a humores, se você não estiver fazendo um trabalho sério. Por exemplo, a gente saiu do home office, né? Aí tem empresas que vão para o caminho, não pode, tem que ser tudo presencial. Caramba, se a pessoa é profissional, se o trabalho dela pode ser feito remoto, por que não? Para que você vai exigir que ela fique 2 horas no engarrafamento? Ela está perdendo tempo. Agora, se você não confia na pessoa, tem alguma coisa errada, né? Você não tem gente responsável. Se você tem gente responsável trabalhando com você, então você tem ferramentas para isso, mas tem que estar no exemplo de todo mundo, porque senão fica aquilo plastificado. Agora é hora de meditar. Todo mundo medita, mas aí sai correndo porque a coisa está pegando fogo. Não, está pegando fogo? Vamos lá, vamos embora, todo mundo junto. E aí, o que, que ficou, o que, que pode? Aí dá uma relaxada, você não está perdendo tempo depois que o negócio pegou bastante? Você não está perdendo tempo, ao contrário, você está dando descanso, né, para que venha a famosa resiliência, não deu morrer, mas deu aprender e deu compartilhar. Deixa eu trocar com você, olha só. Fala com o teu técnico aí para botar a mesa desse jeito, do outro, trocar segredos, né? Mas segredos de uma coletividade, senão você gera competição individual, você perde a chance de botar as pessoas para trabalhar em plena potência.
E a gente vê muitas vagas abertas, né, e cargos com alta rotatividade, muitas vezes por isso. É mais difícil reter o colaborador que não se sente feliz. E tem muito empresário que ainda aposta no salário alto. Não, eu dobro o seu salário, eu aumento. Qual foi a proposta que você recebeu? Eu cubro. Mas às vezes não é só dinheiro, como você disse lá no começo da nossa conversa, né? O dinheiro não paga tudo. Então, se a pessoa não se sente valorizada, se a saúde mental dela está comprometida por conta desse ambiente de trabalho, se ela não está conseguindo conciliar vida pessoal, vida profissional, e na outra proposta ela vai conseguir, isso tem um peso muito grande, né?
Exato, Brenda. E veja, isso que você falou é verdade absoluta, que a gente precisa usar com cuidado. Se a gente coloca também, né, que não precisa falar de dinheiro, desculpa, aí a felicidade passou a ser argumento do cara que quer explorar o trabalho de todo mundo, né? Não é isso. Então, a empresa é um órgão só, um organismo só composto por todos nós. Deu lucro? Trabalha a divisão de lucro. Faz um desenho melhor do trabalho. Às vezes a temperatura no ambiente está boa, está frio, está calor, a cadeira está torta, né? Então, um horário flexível, a forma... Você, por exemplo, comer. Gente, o que a gente faz no final de ano? A gente comemora. Comemorar é um ato de compartilhar. Aí você pega e separa os refeitórios. Aí os chefes comem a comida A e as outras pessoas comem a B. Você perde a oportunidade de dar humanidade para essas pessoas, aproximar as pessoas, né? Então, isso tudo faz muita diferença e são ações simples que, se estiver pensando, não, eu quero dar lucro, como é que está o povo, o que, que aconteceu, teve muita gente que pediu demissão, por que, que pediu demissão, cadê as entrevistas de desligamento? Você fazer isso tudo junto, olhando, né, gente feliz trabalha melhor. Isso muda a tua forma de trabalhar e, sem dúvida nenhuma, o resultado é o que a gente fala de perenidade. Ele se torna mais seguro e você vai fazer mais embaixadores do teu negócio, da tua empresa, para a tua vida.
É isso, o recado está dado. Se você é colaborador, tem essa liberdade aí, já conversa com seu gestor, quem sabe para 2025 o ambiente fica um pouquinho melhor. E se você é gestor, se você é empresário, está ouvindo a gente aqui, entenda, felicidade do seu colaborador vai gerar mais lucro para a sua empresa. Todo mundo vai ficar feliz, né, Cristina?
É isso, felicidade, dinheiro do bolso para dignidade e para que todo mundo se canse, mas tenha o prazer de repousar. Esse é o segredo, trabalho, dignidade. Com certeza a gente vai feliz assim para o resto da vida.
Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Obrigada, Adriana. Um abraço a você e a todos. Feliz ano novo.
Feliz ano novo. Nós conversamos com a especialista em felicidade, a Cristina Barros, que deu dicas valiosas aí para você deixar a sua empresa mais feliz, os seus colaboradores trabalhando com melhor qualidade de vida, rendendo mais também na sua empresa. E se você é colaborador, de repente, ó, essa é a hora de você mandar essa entrevista para o seu gestor. Corre lá no nosso site cbnmaringa.com.br. A entrevista está na íntegra para você ouvir de novo, para você compartilhar com quem precisa dessa informação.